Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Uma grande rede de loja de eletrodomésticos foi condenada a indenizar um cliente. Sabe por quê? Porque fez cobrança indevida. E é o Johnny Luna que conta pra gente.
Os desembargadores da 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmaram a condenação da Casas Bahia a pagar indenização no valor de R$8 mil a uma cliente por cobrança indevida de débito pela venda de uma TV. Em 2012, ela adquiriu um aparelho na loja, optando pelo parcelamento em 10 meses. Após quitar as 10 parcelas, a consumidora descobriu que a loja havia parcelado em 18 vezes e cobrou o valor das demais parcelas. Por causa disso, acabou com o nome negativado. Os magistrados acompanharam por unanimidade o voto da relatora, desembargadora Mônica Sardas, que ressaltou que a loja não comprovou que a cliente havia firmado contrato para parcelamento em 18 vezes. Já a consumidora comprovou que comprou o aparelho por R$ 599,00, valor diferente dos R$ 707,00 apresentados pela loja. De Brasília, Johnny Luna.
Atenção, micro e pequeno empresário, está aberto o prazo para refinanciar as dívidas.
Os micro e pequenos empresários que têm dívidas com a União já podem aderir ao REFIS, Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Com a modalidade, os devedores podem parcelar as dívidas e ter descontos de até 90% sobre os atrasos, a depender da modalidade. O prazo vai até o dia 9 de julho, às 9 horas da noite, e a regularização só pode ser feita pela internet no site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é o pgfn.fazenda.gov.br. A inscrição deve ser feita em adesão ao parcelamento, opção Programa Especial de Regularização Tributária Simples Nacional. Segundo as regras do REFIS, o valor da parcela não pode ser menor de R$ 300. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, informou que o REFIS pode beneficiar cerca de 600 mil empresas que devem cerca de R$ 20 bilhões ao Tesouro Nacional. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Os portos do litoral do estado verificam a água de lastro dos navios. No ano passado, o balanço indica que 98% das embarcações foram vistoriadas.
A APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, vistoriou 98% das embarcações nacionais e internacionais que atracaram em Paranaguá no ano passado, para verificar se foi feita corretamente a troca da água de lastro. Esta água é usada como contrapeso nos navios e existe o cuidado para que a água trazida de outras regiões do oceano não prejudique o ecossistema das baías de Paranaguá e Antonina, trazendo espécies exóticas e outras ameaças. De acordo com o relatório divulgado pela APA, de janeiro a dezembro do ano passado, passaram pelo Porto Paranaense 1.111 navios, dos quais 1.088 foram verificados. Agora, em 2018, passaram pelo Porto 405 navios com 395 vistorias executadas. Todas as embarcações apresentaram resultados que mostram o correto gerenciamento da água de lastro. O volume de vistorias está aumentando a cada ano e já é 13% maior do que em 2016, quando foram monitoradas 86% das embarcações. O diretor de meio ambiente da APA, Bruno da Silveira Guimarães, destaca a importância do trabalho e a meta de chegar a 100% dos navios analisados.
O objetivo é tentar prevenir a bioinvasão que pode existir, que pode vir animais que possam vir na água de lastro e possam estar vindo prejudicando a fauna local aqui da região do complexo de Paranaguá e Antonina. Com essa ampliação desses monitoramentos, a gente tentando levar a 100%, a gente tem uma maior segurança ambiental aqui na região.
O trabalho da equipe da APA especializada na ação é diário. Os agentes acessam as embarcações, verificam relatórios e retiram amostras da água de lastro. Ali mesmo, no interior dos navios, é verificada a condição da água, que, entre outros fatores, deve ter sido trocada a 200 milhas de distância da costa local. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, a transferência de seres exóticos de um lugar a outro por meio da água de lastro foi indicada como uma das quatro principais ameaças aos oceanos do mundo. Quando uma espécie é transportada para um local que não é do habitat natural, vários problemas podem ser gerados, causando desequilíbrio ambiental. Rodrigo Arendi, da Agência de Notícias do Paraná.
A regularização dos jogos de azar como fonte de renda e de impostos. São muitas as justificativas nos projetos apresentados sobre este assunto no Congresso Nacional. Mas não há consenso em torno do tema. Vamos acompanhar na reportagem.
Falta de consenso dificulta a legalização dos jogos de azar no Brasil. O tema é alvo de lobbies e de frentes parlamentares a favor e contra a volta dos cassinos, proibidos no país desde 1946. A legalização dos jogos já foi aprovada em comissão especial da Câmara, mas ainda depende de votação do plenário. O texto é resultado de 33 projetos de lei que regulamentam as atividades de cassinos, bingos, caça-níqueis, apostas e jogos online, além do jogo do bicho. Governadores de três estados já vieram à Câmara em defesa da proposta. Recentemente, duas organizações internacionais pró-jogos, a Clarion Gaming e o National Council of Legislators for Gaming States, promoveram um seminário no Congresso Nacional. Co-organizador do evento, o coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, deputado Herculano Passos, do PMDB paulista, argumenta que loterias e turf estão legalizados no Brasil, enquanto cassinos e outros jogos se proliferam na clandestinidade. Segundo Passos, os jogos geram emprego, renda e arrecadação de impostos nos países onde estão devidamente regulamentados.
Eu entendo que o melhor modelo é de resorts integrado e alguns cassinos no Brasil. Grandes hotéis de luxo, para que atraia grandes convenções mundiais, que isso daí vai gerar muito desenvolvimento para o turismo nacional. Um grande cassino, ele promove eventos de shows artísticos, eventos esportivos, promove e desenvolve a economia local, regional e no Brasil como um todo. Eu cito até um exemplo de Singapura, um país de 5 milhões que recebe 18 milhões de turistas estrangeiros. E foi depois da legalização do jogo.
Apesar da pressão pró-jogos, Herculano Passos admite que ainda é preciso mais debate em torno do tema. O deputado não vê possibilidade de votação desses projetos de lei no plenário da Câmara antes das eleições de outubro. Os contrários à liberação dos jogos de azar também estão organizados em grupos de pressão que atuam no Congresso. Eles geralmente alertam para os danos sociais e econômicos dos jogos de azar, como o risco da ludopatia, ou seja, a compulsão patológica por jogos e que pode levar à desestruturação financeira das famílias. O coordenador da Frente Parlamentar Mista por um Brasil sem Jogos de Azar, deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, lembra que a Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público também já apontaram sérios riscos à segurança pública.
Nós não temos instrumentos neste momento que seja suficientemente eficiente para impedir que o ambiente do jogo seja utilizado para a prática de crimes como, por exemplo, o caixa 2. De que a sociedade diga se ela quer ou se não quer assumir esses custos, seja na área da saúde, os gastos que nós vamos ter com prevenção, o combate à ludopatia e outras enfermidades, na segurança pública, porque em torno dos equipamentos há estatisticamente um aumento do nível de alguns, do cometimento de alguns crimes.
Além de Caixa 2, Lucena também citou a lavagem de dinheiro como crime associado aos jogos de azar. A legalização dos cassinos e demais jogos também está em tramitação em projeto de lei pronto para apreciação do plenário do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O Paraná de hoje está terminando. Agradeço muito a sua companhia na edição de hoje. As notícias em destaque aqui no Paraná de hoje para todo o estado. Eu espero você amanhã, então. Ótimo dia. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.